Demands on IT are growing. IT departments face shorter lead times, an increasing volume of requests, and pressure to deliver results more quickly. To succeed now, it's critical that businesses transform the data center to create an infrastructure that combines the best of the on-premises data center with the vast possibilities of cloud computing. With Microsoft, you can build a data center that lets you leverage the resources you have now, while easily extending beyond those resources to take full advantage of the cloud when needed. We're talking about a data center without boundaries, a unique hybrid cloud platform. With such a platform, you'll have the agility to handle unexpected demand, move workloads quickly, and scale up and down easily. Imagine you're gearing up for a new marketing promotion. Traffic to your website will create unpredictable demands on your infrastructure, making the cloud attractive. On the other hand, compliance makes controlling key data on-premises paramount. With the hybrid platform, you can have the best of both worlds. At Microsoft, we learn from the massive scale deployments of Bing, Office 365, and Windows Azure every day, and bring that knowledge and expertise to our customers. Windows Server improves as we perfect the cloud, and Windows Azure evolves as we gain new insights into the data center. We call this cloud innovation everywhere, and it means that you get new solutions for storage, networking, and identity that reduce costs and complexity. The main goal of data center transformation is to make the data center more responsive to the needs of the business, to increase speed and agility in the infrastructure, and make businesses more competitive. The Microsoft Hybrid Cloud gives you dynamic application delivery so that you can get applications to your users faster, automate manual processes, and gain deep insight into how well they're working. The Hybrid Cloud lets you benefit from all the cloud has to offer while leveraging the resources you have now. No matter where your IT department is now, we have the tools and resources to help you transform your data center and make hybrid cloud computing work for you.
Boa tarde, muito boa tarde. Muito obrigada por estarem aqui conosco. É uma grande honra ter vocês aqui. Eu só queria recapitular algumas coisas que têm acontecido nos últimos dias para nós aqui da Microsoft. Como alguns de vocês sabem, nós tivemos desde quinta-feira passada, acho que o maior evento que a gente já fez em conjunto no Brasil. Nós tivemos o início do Microsoft Insights Event. Foi a primeira vez que a gente decidiu fazer e trazer em um único evento várias audiências, discutindo a visão da Microsoft, trazendo uma visão de inovação, com várias palestras técnicas. E eu queria dividir alguns números para vocês dessa semana que se encerra hoje. Então, nós tivemos 5 mil pessoas conectadas ao longo do evento com a gente o tempo inteiro online. Nós tivemos 2.600 pessoas conosco presencialmente na quinta e na sexta feiras passadas, nós tivemos mais de 100 apresentadores e a gente teve várias sessões aí de hackathons ao longo do fim de semana. Então foram dias intensos de atividade que a gente está trazendo para vocês e todo o nosso ecossistema, parceiros, desenvolvedores, clientes, enfim, todos os profissionais e convidados que estão aqui que trabalham na nossa plataforma. Eu acho que eu cheguei a anunciar no Microsoft Insights, na abertura, que a gente teria um encerramento desse evento bastante especial. É a primeira vez que a gente tem o nosso CEO, Satya Nadella, como CEO visitando o Brasil. Então, a ideia é que a gente traga realmente um grande finale para o nosso evento. Satya vai falar um pouco com a gente sobre essa nova Microsoft, sobre o que vem pela frente e também sobre o que ele tem aprendido nessas algumas horas muito intensas. A agenda tem sido muito intensa aí nesse dia, mas é com grande prazer que eu anuncio, tenho a honra de trazer para a gente, para conversar com a gente aqui agora, Satya Nadella, nosso CEO.
Good afternoon, and thank you very much for coming here. It's a real pleasure and a privilege of mine to have a chance to speak this afternoon to you as part of the Insights event. I thought this afternoon I'll spend some time talking about our mission and our ambition, and more in particular, how that can translate into success of customers and the economy of Brazil. That's what really I wanted to share some thoughts on. The mission of Microsoft, which is central to everything that we do, is about empowering every person and organization on the planet to achieve more. To us, this is at the core. This is the soul of the company. This is the identity of the company. This is what is reflected in all that we do. And there are many, many key elements to it. For example, Microsoft is the only organization that obsesses about the connection between individuals, their ingenuity, their productivity, their creativity, and the organizational productivity. We always think about how do we bridge the two, be it a small business, be it a startup, or a large business. We think that digital technology can be empowering to every person, but it can be amplified by bringing people together in the context of organizations. That's one of the key attributes of everything that we do. Second, we think about the world. And in this context, we deeply care about having impact with our platforms, our solutions, with our partners in Brazil. To us, being not just having products in the country, but having those products translate into success of our customers, not only in that country, but even the global ambition of Brazilian companies, is very, very important. And that's something, again, central to how we think about our own efforts. And lastly, perhaps most importantly, I say this all the time, even in our internal meetings, I don't want to celebrate the launch of any product of ours. I don't want to talk about what we do. I want us as a company to stand for our customer success. Because if I think about the identity of Microsoft, it is centered around providing digital technology to others who are going to do magical things. I always say that we are really about building technologies for people who do things, and make things happen. That, to me, is at the center of what Microsoft's mission is. Of course, this mission is today realized in what I describe as a mobile-first, cloud-first world through these very interconnected ambitions. Now, when I say mobile-first, cloud-first, it's perhaps important because I'll keep coming back to this. The mobile-first, to me, is not about the mobility of any single device. It is the mobility of the human experience across all the computing that is going to be part of our lives. If there is one thing that is going to be true 5 years from now, 10 years from now, is that there is going to be more computing. There's going to be sensors in the rooms that we are living in or working in that are going to be capable of running general purpose compute. We're going to have things that we wear in our wrists, things that we wear in our eyes, things we put in our ears, things that we put in our pockets, large screens, small screens. So one thing is going to be true. We're going to have many devices, many screens, and lots of computing. But the real purpose of all that ubiquity is so that it can enable your mobility. It is about the human experience as opposed to the device's mobility. And that is only possible because of the cloud. The cloud enables you to be untethered from one device and have you move between devices. And so that's why I think of this mobile first, cloud first as the paradigm for which we are building our solutions, we are building our platforms. And to do that, we have three interlocking ambitions. The first one is about reinvention of productivity and business process. There are a variety of ways you can think about this. You can think about it in the narrow sense of some tools that we build that you use on a daily basis to get work done. I believe fundamentally the question of our times, especially given what is happening world over today with the economies, where we are challenged, the economic growth of the world is challenged, I think one of the most important things that needs to happen to get the world back to growth is essentially a creation of a new factor of production. I believe information technology is that. And in order for that to come true, we need to think about productivity of people and organizations and economies. And that's what we really mean by reinvention of productivity. In fact, in all the abundance we have of computing, what is scarce resource that we need to be smart at allocating is time. So our goal is to create the services and the tools that allow every individual to get more out of every moment of their life, but also for organizations to get more out of everyone inside of the organization. And the way we do that is by not just building individual tools, but having all our tools available to all people on any device, living up to that mission, living up to that worldview of mobility of experience. That's one of the fundamental reasons why a service like Office 365 or our enterprise mobility suite, which is critical to how one manages the security, data protection, identity across all devices, are now available on iOS, Android, or Windows. We think about all those compute endpoints as first class when it comes to Office 365, our enterprise mobility suite, and that's very core. Second, when you think about the nature of work, fundamentally, nature of work is changing from personal tools to group conversations. A lot of innovation that is part of Office 2016, which is a new launch of Office, along with Office 365, the service that goes with it, is about pivoting, changing how we work. Where in a conversation that we are having, we are able to handle business process exceptions. It can be a customer escalation. It can be a customer opportunity. It can be a response to an RFP. Any of those, along with finding the right experts, not because of some organizational structure, but the right people who need to come together. In fact, even inside of Microsoft, just today I was meeting teams that are coming together to respond to customer opportunities that are not defined by any functional organizational structure we have. That is going to be true for every one of your organizations. You need to bring people across functions, across departments, to really solve customer solutions. So we are building the underlying things from Outlook to Skype to things like groups that underlie all of these tools so that you can completely adapt these tools to the way you want to work naturally. The last thing, perhaps most importantly, is how we are building into the service intelligence, especially org analytics. One of the things that I'm most excited about is a class of new products which are around information discovery and knowledge called Delve, which is part of Office 365, which is exciting to me not because it's another new product. It is exciting to me because of the cultural transformation of an organization that uses these products. For example, for me personally, I use Delve to visualize the work that is happening inside of Microsoft so that I know I'm not waiting for people to send me reports or mails. But I'm looking at the work that is happening inside the company. Who is building some spreadsheet, or who is writing a document? What conversations are people having in Yammer? The ability to discover work as it happens versus waiting to be a recipient of artifacts of work as a leader of an organization completely flattens the organization, culturally makes information very transparent. And I believe that, to me, is very, very important as we try to empower our organizations to be more agile, more responsive. One of the other things that we're also doing as part of this product is giving you data back, analytics back, on how you're spending your time. As I referenced earlier, if we believe time is our most scarce commodity, we know that, but how can we know that when we need it most? In other words, I want to know how much time am I spending with customers? How much time am I spending in internal meetings? Who are the customers that I should perhaps most importantly touch base with in the next week? You can, in fact, reason about all of the information about you and your organization and infer those insights. Offering those insights back to you on a daily basis using org analytics is what's going to make transformative change to how I spend my time, how I schedule meetings, whom I schedule meetings with. That, to me, is fundamental to how we reinvent productivity. And it's very exciting to see how these products are having real impact in real businesses. In Brazil, in fact, Dots is a company that is using the combination of our Dynamics product as well as Office 365 to transform themselves in terms of how they work, and more importantly, even the product and service that they create. So I thought that I'll introduce the CEO of Dots, Roberto, to come up on stage. Thank you so much. I thought no better person than you to talk about how some of this technology is making a change. So maybe you can start by sharing a little bit of your mission for your business.
Yeah, good to see you. Good to be here. And it's funny because I remember when I started Dots some time ago, actually 15 years ago, I had been inspired that time when I had read Bill Gates saying that one of his dreams was to have a PC in every desktop, right? And that was really in my mind. And one of the dreams of Dots is to have the Dots currency in every wallet, in every consumer in Brazil. Mm-hmm. And we have a long way to be there, yeah? We have 16 million consumers. We're probably going to be around 30 million in 1 or 2 years. We are already the largest coalition program in Brazil. And really changing, I think, the way loyalty has been done in Brazil. More democratic, more spread all over different consumers. And we do believe that we are really helping people and helping companies to become better. We think consumers, whenever they shop and they get Dots as a currency, they are really getting and having a better life. And we are really helping our companies, our sponsors, in really making more money, being more profitable, and selling more through a loyalty company.
No, that's fantastic. I mean, it's a loyalty program that your customers are able to take advantage of. I know you have a goal of going from 16 million to doubling it by 2017.
Well, to doubling by 2017, and as I said, we really want to have every consumer with Dots in its wallet. So
and
that's our goal.
How is technology helping you build out this service and reach your ambition? And Dynamics, I think, is one of the core elements of it. So any thoughts you wanted to share on that?
Yeah, exactly. Actually, as an entrepreneur, we have lots of ideas, right? And thanks to technology, now everything can be done. At least that's what I think and we believe. So Microsoft is really helping us a lot into that, because changing from going from 1 million consumers as we had like 5 years ago to 16 million now wouldn't be possible without tools that will enable us in really being able to contact, to have different channels of communication. Today, consumers are all in different channels. We never know which channel the consumer is going to be talking to us.
That omni-channel is a very important point.
So it's very important to be flexible. We have more than 150 suppliers that are integrated in our platform. We have more than 250 sponsors. And they are all integrated into our technology, into Microsoft technology. It's really supporting us, making a scalable business and very flexible to be integrated into our business.
Fantastic. And any thoughts on, of course, we talked a lot about what you're doing for your customers, how technology is helping you build that service. Internally even, and inside of Dots, you're using Office 365. Yeah. And culturally and productivity-wise, what are you seeing?
Well, we decided to have our business very regional. The retail market in Brazil is very regional. So we have today around 500 employees, but only 200 is in our head office in São Paulo. The
so
rest
all
is
spread out. Yeah.
In different regionals. And we decided to be very close to the market, to our customers, to our sponsors. And we couldn't do that without a technology that would enable us to not miss any type of communication, any type of information. So we are using the technology to really enable us to be close, to be able to be spread and not lose any type of information from our customers and our employees as well.
Fantastic.
So for different uses and different technologies that helps us in doing that.
Fantastic. Thank you so very much. It's such a pleasure talking to you.
My pleasure.
Thank you. Thank you. To me, that is a great example of what we want to achieve with our technology. We want to help a business like Dots first create their product using digital technology. I fundamentally believe every company is going to be a software company. And so you need to give them software platforms that allow them to create their own products, which are powered by digital technology. And then every company needs to use a productivity and a collaboration service to bring the organization that produces excellence in their organization to really flourish. And that's what Office 365 does. And so it is a great example on both of those angles. So I want to go to the next ambition of ours, which is around building out this intelligent cloud. It's kind of an interesting thing, which is why did we call it intelligent cloud? We could have just called it cloud infrastructure or cloud platform. There are two very key things that are transformative in this generation. I grew up, in fact, mostly in the 90s and the early parts of 2000s, building our server infrastructure. But now we run over 1 million machines as cloud infrastructure across 19 data center regions, and one of those regions happens to be in Brazil. And when I look at what cloud computing is going to do, the scale that it's going to provide. In fact, it's not just the scale of our public cloud and Azure, but we truly think of even our servers as the edge of our cloud. I don't think of it as a legacy business. If you take our database, it does high availability and disaster recovery by connecting back to our server. We think of our servers and our cloud enabling this hyperscale cloud plus hybrid computing. And I think that the power of those two is very unique and very needed. In a country like Brazil, there is going to be regulation, there is going to be digital sovereignty needs and security needs that requires that practical understanding for a variety of applications. And so therefore, we are building that out with true hyperscale economics on one side, and the flexibility of hybrid computing on the other side. But perhaps the most transformative thing is data. 5 years from now, when we look back at the applications that get built, be it Dots or others, the key attribute that we're going to claim is unique for this generation of apps is intelligence. We are able to now reason over, in real time, over petabytes of data, right? The data exhaust that is coming from sensors. People like to talk about Internet of Things. The real value of the Internet of Things is converting the data that comes from the things into a predictive service that makes it possible for you to have gross margin more because of the service versus the thing. That is the transformation in the business. And so to me, having intelligence inside of your applications is the new currency. And in order to do that, You need to have the tooling and the platform. That's what we are focused on with Azure. In fact, today is a very exciting day where we are announced the coming of the public previews of something called Data Lake, which is an amazing piece of technology which allows you to collect petabytes of data so that you can reason over all of it and convert it into these advanced analytics features. Because the questions all of us have is what happened, why did it happen, what'll happen next, and what can I do? And in order to be able to answer those core questions, you need rich visualization and tools for being able to ask open-ended questions. That is something that we are enabling with things like Power BI. Very powerful. For me, I use it every day inside of Microsoft to go and look at all the leading indicators of success. Second, we are using services like Azure Machine Learning, which is statistical machine learning, to be able to add intelligence, add advanced analytics, and automate things that need to get done. So those are the two things that we are very, very focused on, and really delivering intelligent cloud. So to give you a flavor for this, I wanted to invite up on stage and another partner of ours, Lynx, who's been a partner of Microsoft's for a long time in the retail industry. So I wanted to invite up Mauricio to come up on stage. Hopefully I didn't butcher your name. Welcome. Such a pleasure having you.
Okay. Well, first of all, thank you to be here. We're glad to be invited for your first time in Brazil,
right? Thank you. Thank you for that. I thought one of the things that would be great is to talk a little bit about your company as well as the retail industry. A lot is changing.
Well, the retail industry is changing a lot now around the world, and in Brazil is not the difference. We said normally that retail we're going to change more the next 5 or 10 years that in the last 200 or 500 years, because yeah, the way that you buy is changing a lot. Okay, this is our challenge in Lynx, and we are here to talk to you about that. Lynx is a company with 150 more or less 1,000 POS. Okay, it is 2,500 employees we have. Okay, we are with 12 branches around Brazil. And to have in mind, we have 32-33% of all the retail software solutions for Brazil. It's a major challenge. I think that Brazil is tough right now, okay? Not only because the politics and the economy, but Brazil normally creates a lot of new laws and new things. And now, believe it or not, we have the challenge of each person that goes inside the store and buys something, this needs to be connected to the government and to our cloud. This is a good example for your...
That's interesting. So maybe you can talk about, because I know that, of course, you built these point-of-sale solutions and retail solutions over the years, but the cloud is transformative. I mean, the journey to the cloud has both been disruptive and transformative. Maybe you want to talk about that journey.
For sure. We start in the cloud with e-commerce that is regular and normal. The omni-channel we are talking about is not the e-commerce only. We are talking about search and recommendations inside the store, for example, that's brand new. We have the ability to move old and legacy products that was on-premise to the cloud. And Microsoft was very important for us in this concept because we have, well, I have been in a lot of WPCs, I think Microsoft helped us not only for the new world, but to the legacy that's important for us too.
And how are you differentiating? How are you using technology and the cloud perhaps? Because I talked a little bit about intelligence and how that could be the differentiation. You talked about the government rule, which I think is a great use case of the cloud even.
We need to understand that the consumer are power at this time. The consumer knows everything. And like you in Microsoft, the major, we are a B2B company. I need to give power for my clients to receive the consumer inside the store. and give to the regular salesman inside Manaus or inside the south of Brazil tools to give recommendations, for example, to know about how many points they have in programs like Dots and things like that. And this is only possible through the cloud, okay?
Perfect. Thank you so much. It's such a pleasure talking
to you. Thank you, and congratulations for your movement.
Thank you. Thank you. Retail and e-commerce, I think, are conceptually easy for us to understand how they're being transformed because of the consumer habits being transformed, because they're at the vanguard of it. But every industry, be it insurance, be it healthcare, be it education, are all being transformed by data and the ability to convert data into intelligence. And that's really what I think is the opportunity for this generation of applications and application developers, but more importantly, businesses that are in these industries to use these applications to transform their business processes. The last ambition I want to talk about is more personal computing. People talk about what is next in personal computing. To me, that's one of the foundational reasons why we are conceptualizing and building Windows 10 not as just another release of Windows, but as a new generation of Windows that is built as a service that works from Raspberry Pi to HoloLens, delivers on the notion of mobility of experience across all devices, has a uniform developer platform, so any application developer writing for Windows can in fact sell their applications on the HoloLens, on Xbox, on the PC, on the tablet, or on the phone. We're also innovating and changing the form and function of computers. When we think about, we don't just think about tablets and PC, laptops. We think about tablets that can replace your laptops. Our phones are going to have a very unique capability through a feature called Continuum, where especially in a market like Brazil, where a small business or a consumer buys our phone, that phone will not only be a smartphone, but can even be a PC-like experience because of Continuum. HoloLens, of course, is a completely new computer where the input mechanism is gaze and the output is a hologram. And talking about what is next, I couldn't be more excited about holographic computing. In fact, the story of holographic computing is connected to Brazil. The key leaders and visionaries who was behind both Xbox Kinect as well as HoloLens is a gentleman by the name of Alex Kipman. He's from Brazil. I think he grew up 100 or 150 miles south of Sao Paulo. His father was in the diplomatic service, and so very early on, he moved around the world. But the one constant for him was love of computer science. And that finally brought him to Microsoft, and he's been doing very innovative things for us over the years. And this is his baby. This is his labor of love in terms of really inventing this new form of computing that is going to change what we think of computers. Because if you look at it, in our history, we've always thought of doing in a digital world what is already available in the physical world. We've created these metaphors that are mirror worlds, right? Desktop is a good example. The desktop existed physically. We said, what is a digital metaphor that can actually help people grapple with information? But the world that we are entering now is this world of mixed reality. In a world which is analog, we can superimpose in this analog world digital artifacts. That's why we call it mixed reality. What mixed reality can do in education, what it can do in healthcare, what it can do in industrial design or architecture, right? Imagine you're an architect, you're designing something in 2D, and you see the 3D output right there as a hologram. You're building a car, you're an industrial designer, you see the output right there. That is transformative. And gaming, Minecraft. We're very excited about Minecraft and what mixed reality is a new genre of gaming can be. And so I thought to give you a taste for what building a new computer looks like and a new computing paradigm looks like, because our industry is punctuated by these moments of category creation, I wanted to roll out a video.
Look around. Technology is all around us. We use it in every aspect of our lives. It enables us to do amazing things. But what if we could go further? What if we could go beyond the screen? Where your digital world is blended with your real world. Now we can. This is the world with holograms. What will they enable us to do? New ways to visualize our work.
Now I have an idea for the fuel tank.
New ways to share ideas with each other.
How are things going your end?
I just put the images in OneDrive.
Perfect.
More immersive ways to play. New ways to teach and learn.
So put the new trap in the place of the old one.
Now what?
And tighten here and here.
New ways to collaborate and explore the places we've never been.
Look at this formation. Let's take a closer look.
And new ways to create the things we imagine. Because when you change the way you see the world, you can change the world you see. This is Microsoft HoloLens.
I really love that expression of when you change the way you see the world, you change the world you see. I think captures what is possible with new innovations and new inventions like the HoloLens. So I wanted to close out by going back to our mission. At the core of our company is this sense of identity that digital technology exists to empower people and organizations throughout the world, in Brazil, to be able to drive their dreams, achieve their greatness, and really change the world. That's what we want to celebrate. That is what Microsoft's core identity and mission is. And I thank you for all of your partnership, and I look forward to celebrating what you do with the products that we create. Thank you so very, very much. Thank you.
We're going to empower the process of courage in the face of reality.
The real question that needs to be asked, as well as answered, is what is it that we can do that is unique, that is impactful?
It began with the question and a desire to make a difference.
Can you hear me talking?
What we do impacts each and every one of us.
Technology has the power to unite us.
That is something to be celebrated.
When I lost my eyesight, I thought that my painting days were over.
But the vision has evolved, and our mission is clear. We are going to empower every individual and every organization to do more.
I built a computer and I opened a fridge with a Lego.
To achieve more.
We can study black rhinos without disturbing their natural environment, so we can help keep them safe.
Technology has changed Braylon's life by opening up the world for him.
It is a process of continuous renewal. It is about looking forward.
Whatever I can do to help compute a cure for cancer, that's what I'd like to do.
I can see him.
And asking the question, what can we do together? There is no limit to how far we can go.
If you dream big enough and believe in your dreams, you can make it happen.
Interessante. Thanks so much, Satya, Paula, Roberto, Nércio. Vocês abrilhantaram muito o nosso evento aqui. Meu nome é André Echeverria, eu sou gerente geral do Brasil, unidade de negócios de infraestrutura e nuvem da Microsoft. Como vocês viram, estamos construindo a nuvem inteligente, com vocês e para vocês, para tornar todas as organizações privadas e governamentais do Brasil mais eficientes e mais economicamente empowered para entregar a sua missão. Nessa etapa final do nosso evento, nós vamos conhecer melhor os casos da DOTS e da Lynx. Gostaria de começar, então, chamando o Fábio Tavares, o diretor de tecnologia da DOTS, para compartilhar conosco os detalhes sobre o qual o Roberto e o Nércio e o Satya conversaram.
Alô? Estão me ouvindo, pessoal? Ótimo, então boa tarde a todos aí. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Espero que seja um prazer também para vocês estar aqui comigo. Tá? Estou aqui para falar um pouco do caso da DOTS. Tá? Então, a ideia aqui de estar com vocês é estar falando um pouco sobre como a DOTS, ela, como programa de fidelidade, consegue cada vez mais trazer para os nossos clientes a felicidade, ou seja, como a gente consegue trazer clientes cada vez mais e mais, e como a gente consegue trazer lucratividade para os nossos parceiros. A primeira pergunta é, quem aqui tem DOTS? Viu, falta bastante gente, temos 16 milhões, mas o sonho de ter todos aqui ainda falta um pouco, tá? Na realidade, a DOTS, ela está colocada aqui como um fenômeno, tá? Um programa de fidelidade por coalizão. Então vocês devem estar pensando, pô, mais um programa de fidelidade, copiar a múltiplos. Não, gente. A gente está aqui desde o ano 2000, está na estrada. Se alguém copiou, foi os nossos amigos da múltiplos, tá? Que nos copiaram. Mas brincadeiras à parte, DOTS é diferente. Por quê? Porque programas de fidelidade tradicionais, eles estavam muito focados em companhias aéreas, tá? E não é o caso da DOTS. A DOTS, ela foca no varejo, por isso que nós temos 16 milhões de pessoas crescendo cada vez mais no nosso programa, tá? E esses 16 milhões de pessoas têm DOTS e ganham DOTS com muita frequência. Então, como funciona esse programa? O cliente vai lá no ponto de venda, vai lá na loja, no supermercado, vai lá no posto de gasolina, vai num ponto físico, ou compra na internet também, se identifica. Com essa identificação, os DOTS são depositados, olha lá os clientes felizes que estão ganhando DOTS. Finalmente, ele confere seus pontos, é uma conta corrente, ou seja, DOTS tem que ter a segurança de um banco e tem que ter, ao mesmo tempo, o volume de transações muito grande para ser verificado, processado. E no final, ele realiza uma troca, ganha um produto, e ele fica feliz com tudo isso e fica cada vez mais e mais fiel ao nosso parceiro. Alguns números do programa aqui. Então, 40 bilhões de vendas hoje no Brasil são incentivadas com DOTS. Isso ano de 2014. Então, 40 bilhões de reais que foram vendidos tiveram uma parcela de incentivo junto. 885 DOTS por segundo. Então, vamos fazer uma contagem aqui. 1, 2, 3. Pronto, 2.500 DOTS foram distribuídos nesses 3 segundos que a gente ficou aqui conversando. E as pessoas gostam de DOTS. 82% de ativação, ou seja, uma perda de apenas 18% de pessoas que começaram no programa. 16 milhões de clientes ativos, mais de quase 3 milhões de resgates realizados anualmente. É um programa de grande magnitude, tá? Para mostrar essa grande magnitude, nada melhor que falar dos nossos parceiros. Então, o Banco do Brasil é um dos nossos grandes parceiros, Magazine Luiza, Rihap, Centauro, alguns parceiros nacionais que eu estou citando aqui, que vocês devem conhecer um pouco melhor. Supermercados, como o Roberto comentou, nós estamos regionalizados, estamos em mais de quase 14 localidades, com diversos supermercados, diversos parceiros regionais, redes de postos Shell, os principais parceiros online, todos estão aqui com a DOTS também. Então esse é o tamanho do que a gente está falando em termos das nossas parcerias para trazer, para distribuir os pontos. E quais os grandes desafios, tá? Como o Roberto comentou há pouco? Somos regionalizados, então temos que estar integrados com as nossas regionais. Temos que trazer lucratividade aos nossos parceiros. Por que que o Banco do Brasil está distribuindo ponto de fidelidade? Porque ele quer clientes fiéis que priorizem o Ourocard que está no bolso dele frente aos cartões dos concorrentes. E principalmente a satisfação dos associados, dos nossos clientes. Assim nós conseguimos ter 16, 30, 50, ou o sonho do Roberto, de todo brasileiro, ter pontos na sua, ter DOTS no seu bolso. Esse é o tamanho que a gente está falando hoje aqui da DOTS, a nossa regionalização. Então esse é o tamanho do desafio aqui que a gente está falando. Fortaleza, João Pessoa, Recife, todos os pedaços aqui do Brasil com escritórios regionais. Por que escritórios regionais? Porque Goiânia é diferente de João Pessoa, que é diferente de Florianópolis. Então o que deixa uma pessoa feliz em Florianópolis é diferente do que deixa uma pessoa feliz em Fortaleza. Então nós temos escritórios regionais, temos pessoas presentes em todos esses lugares, levando o programa, fazendo com que o programa faça essas pessoas, os nossos clientes, serem cada vez mais fiéis, mais felizes. Então, como estamos mostrando ali, estamos em 690 cidades, quase 40% da população ativa economicamente de cada uma dessas praças. Então, BH, por exemplo, 64%. Brasília, 73%. Então, as pessoas têm DOTS nas praças onde a gente entra. Então, estamos falando de várias regiões metropolitanas e em breve estaremos lançando a região do Rio de Janeiro, tá, pessoal? Então, se estamos com 16 milhões, percebam que ainda não estamos com Rio, ainda não estamos com São Paulo capital. A DOTS ainda vai crescer muito, tá? E vamos trazer cada vez mais clientes felizes. Espero que vocês o sejam em breve. Estamos em mais de 8 mil pontos de venda pelo Brasil. E o desafio de integração com as regionais? Bem, todo mundo que está em diversos escritórios tem esse desafio. Mas o nosso desafio ele acaba sendo até um pouco maior. Por quê? Porque a regionalização que faz o nosso negócio. Então, quando você fala que a pessoa em Florianópolis ela tem uma necessidade diferente da pessoa que está em Fortaleza, nós aqui no escritório de São Paulo não conseguimos ver tudo isso acontecendo. Então nós temos pessoas nas pontas. Legal, temos Office 365 para troca de informações, perfeito. Acredito que muita gente aqui troca informações. o Skype for Business, antigo Link, para videoconferências. A gente faz videoconferências com frequência entre todas as regionais, com o escritório central. Então, a gente utiliza muito o recurso. Mas o principal que a gente utiliza já há pelo menos 4 anos é o Self-Service BI. Tá? Ou seja, nós temos informações que foram colocadas pelo SQL. Então, as pessoas que estão nas praças sabem quantos dots foram distribuídos no parceiro, quantos clientes estão vendo esses dots, qual o perfil desses clientes, quantos clientes deixaram de ir, qual o ticket médio, por que, que eles estão indo. Tudo isso está na mão do gerente regional da praça. Isso é o chamado Self-Service BI. As pessoas entram no Excel, conseguem, através de insights, formatar a melhor oferta para aquela praça. E depois calculam o retorno e retornam isso para as demais praças que aprendem com eles. E aí o programa tem um contínuo, um ciclo virtuoso, onde todos ganham. O nosso segundo desafio, depois da regionalização, seria trazer a lucratividade para o parceiro. E como nós trazemos lucratividade para o parceiro? Nós fazemos que os clientes fiéis se fidelizem a esse parceiro, vejam vantagens de estar nesse parceiro, e com isso, eles concentrem gastos nesse parceiro. Então, comentei o caso do Ourocard, por exemplo. Posso comentar também o caso de um supermercado. Esse supermercado me dá pontos de fidelidade? Legal, eu vou concentrar minhas compras aqui. O creme dental que eu comprava na farmácia, eu vou passar a comprar aqui. Se eu ia em 2, eu vou passar a ir mais vezes naquele. Se eu abasteço num posto, pô, eu vou me esforçar para chegar com o carro aquele. Já tivemos cases de clientes que falaram que ficaram sem gasolina para chegar no posto que dava dots. Então, realmente é algo bem interessante como os clientes são ligados a vantagens aqui no Brasil, a receber benefícios, como é o nosso caso. Então, a gente conhecendo esses clientes, consegue trazer a rentabilidade para o cliente através de promoções target. Tá? Então, por exemplo, eu sei o comportamento das pessoas que estão aqui. Se eu sei esse comportamento, eu não vou jogar promoções que não interessam para essas pessoas. Por quê? Primeiro, elas não vão mais me ouvir. Então, por exemplo, vem uma empresa qualquer de marketing direto e começa a me mandar um monte de e-mail de fraude. Gente, já passei dessa fase, não quero. No segundo, no terceiro, eu não vou mais ver. Nós conseguimos direcionar isso através desses métodos de conhecimento, dessas informações. Então, o volume de informações que supre o nosso programa é muito grande. Nós temos 16 milhões de clientes. Temos 1 milhão de créditos de dots por dia. Tá? Então, quando eu falei de 885 dots por segundo, a gente recebe 1 milhão de transações bonificadas dos nossos parceiros por dia. E cerca de 10 mil resgates. Ou seja, através de análises estatísticas, eu consigo conhecer muito bem o perfil desse povo todo. Consigo saber quem vai no mercado, com que frequência ele vai, se ele faz compra de mês, se ele faz compra picada, se ele vai em farmácia, que produtos que ele gosta de receber. Então, tudo isso eu consigo entender. Com isso, eu consigo fazer uma comunicação direcionada que leva essa pessoa às lojas e traz rentabilidade ao parceiro. Todos os nossos parceiros, ou pelo menos a grande parte dos nossos parceiros, assinam o que a gente chama de resultado, ou seja, provando que o programa traz resultado, seja em aumento de rentabilidade, em aumento de clientes, trazendo novos clientes, evitando que eles percam clientes. Então, sempre há um objetivo que se busca junto aos parceiros, e com esse conhecimento dos clientes, com o conhecimento da nossa base, a gente consegue trazer o objetivo, mudando o comportamento desses clientes e fazendo com que ele rentabilize o negócio do parceiro. E esse é o futuro que a gente está trabalhando, tá? Então, nós temos, além dos dados que a gente já comentou no passado, que estão sendo trabalhados pelo SQL Server, a gente tem todos os dados de navegação, ou seja, a gente sabe onde os nossos parceiros estão navegando no site Dots. Então, o nosso catálogo de trocas, quando a pessoa começa a ver muita coisa de eletrônico, eu já sei o que ele está buscando. nós temos 1 milhão de fãs no Facebook. Ou seja, a gente tem bastante informação sobre os nossos clientes, quem são amigos deles, onde eles estão, o que eles estão falando. Temos uma informação comportamental muito boa. Informações de compras, os produtos que eles trazem, quem compra a tal da fralda, quem compra a cerveja. Informações geográficas, onde esses clientes estão, o que eles estão fazendo, qual a renda presumida desses clientes, qual a capacidade de pagamento deles. Então, todas essas informações associadas às informações que a gente já falou que tem, nos resultam em zilhões de informações, tá? Que a gente está afunilando, sim, dessa vez, para jogar no Azure, os petabytes de dados aí que o Satya estava falando. A gente está caminhando forte para isso. E estamos trabalhando com o Hadoop, o HD Insight e o Spark, para trazer informações ainda mais direcionadas, informações que vão realmente dar o momento atual e o momento futuro dos nossos clientes. Com isso, a gente conseguirá trazer ainda mais resultado para os nossos parceiros. E esses são os nossos clientes felizes, tá? Por que ele está feliz? Que ele ganha mais. Então, a gente está com clientes que ganham em 8 mil pontos pelo Brasil, ganham 885 dots por segundo, fazem 10 mil trocas por mês. E ele, por que ele faz tudo isso? Porque ele tem um monte de parceiro ali, ou seja, ele consegue ganhar um pouquinho em cada um e consegue com isso ganhar mais rápido, trocar mais rápido. E ele ganhando e trocando mais rápido, ele se fideliza mais rápido, ele volta mais rápido ao nosso parceiro, à nossa loja, gasta mais, o parceiro fica feliz e é o famoso círculo virtuoso que nós temos. E como a gente garante a felicidade desses clientes, né? O nosso atendimento, ele é muito diferente, tá? Ele prioriza a felicidade do cliente mesmo. Então, nós priorizamos o quê? Que ele ligou para a Dots, ele contatou a Dots, ele contatou qualquer funcionário da Dots, a gente vai resolver o problema dele. Então, por vezes eu vou lá no supermercado parceiro nosso para ver como as coisas estão acontecendo, alguém me aborda no ato, eu já ligo, já resolvo o problema dele, e é o mesmo modelo que nós temos com o nosso atendimento, que nós temos com todas as pessoas. Então você tem um empowerment na nossa cultura para que o problema do cliente seja resolvido e ele fique fiel e feliz com a gente. Tá? Isso também leva ao chamado first call resolution, ou seja, ligou para ele, me atendeu, não deixa para depois. Vamos resolver isso agora, vamos resolver o problema do cliente para ele continuar no programa feliz e falando para as outras pessoas. Uma das coisas que a gente comenta também é não ter um TMA, ou seja, a nossa central de atendimento vai ficar falando com o cliente até ele se resolver. Então, o pessoal da Microsoft falou, poxa, mas o CRM melhorou o seu TMA? Não, ele deixou mais produtiva a minha central, mas meu TMA não é um problema para mim. Ele vai falar até o cliente ficar tranquilo, né? E com isso a gente estreita o relacionamento entre Dots, toda a equipe da Dots, toda a nossa operação, todos os nossos parceiros e todos os nossos clientes. E para manter a excelência nesse atendimento, obviamente a gente utiliza o Dynamics. Tá? É uma ferramenta bastante poderosa. É interessante que cada vez que a gente coloca novidades na nossa instalação do Dynamics, passa um tempo a Microsoft vai e lança exatamente aquela novidade, né? Podiam lançar antes, eu não gastava para fazer, né, pessoal? Mas a ferramenta ela vem ficando cada vez mais completa, mais interessante. E com isso, isso suporta muito bem. Então, quando a gente tem, por exemplo, os nossos atendentes, o nosso site mesmo atendendo o cliente, a gente consegue ter informações desses atendimentos, entender onde estão os nossos principais problemas, entender onde a gente pode melhorar. E é isso que é feito no passado através da nossa área de BI, agora a gente já tira direto da ferramenta. E para isso a gente usa vários parceiros, tá? Alguns dos principais parceiros aí que a gente está utilizando, a Futuro, a CodeKey, Alpha People, já utilizamos diversos parceiros aí na nossa caminhada para fazer com que a ferramenta tenha aderência aos nossos processos e cada vez ela esteja mais e melhor atendendo o nosso cliente, nosso atendente. Essa foi a nossa escalada junto ao Dynamics, tá? Então, nós fomos provavelmente uma das primeiras adoções do CRM online no Brasil. Por que isso aconteceu? A Dots estava tendo um crescimento muito forte, tá? Então, só para exemplificar aqui, em 2011 tínhamos 1 milhão de clientes, hoje temos 16 milhões, tá? Então, em 5 anos foi um crescimento bastante grande. Precisávamos de uma ferramenta escalável para conseguir atender todos esses clientes. Precisávamos de alguma ferramenta que pudesse ser descentralizada. Por quê? Porque a gente tem cliente no tudo quanto é canto, como vocês viram, né? O Brasil inteiro, todo o litoral ali está com cliente, Goiânia, Brasília. Então, a descentralização do atendimento, os nossos escritórios poderem acessar isso, era fundamental. O workflow, por quê? As pessoas dão Dots, as pessoas trocam Dots, nós temos parceiros que fazem essas trocas, então Submarino, Americanas, todo mundo está trabalhando junto conosco. E o workflow garante que essas pessoas trabalhem rápido e atendam o cliente rapidamente. E a implantação rápida, a gente começou o CRM em mais ou menos 3 meses de implantação. Foi uma operação bem rápida, graças aí aos nossos parceiros, à ferramenta também. E hoje a gente tem esse alto volume de ocorrências, né, com 16 milhões de clientes, mas um alto volume não quer dizer que você não tenha operação na mão. A gente tem relatórios, né, como eu falava no passado, a gente extraía essas informações do nosso BI, e agora a gente já tem relatórios da própria ferramenta que nos fazem dizer o que está acontecendo, quando está acontecendo, quem está resolvendo, onde estão os nossos principais problemas, onde estão nossas forças, e a gente consiga direcionar a nossa operação, para que o cliente seja bem atendido, seja feliz, esteja feliz. E a inovação não para, né? Então, em breve, nós estaremos ampliando o nosso atendimento para o autoatendimento, tá? O que nós percebemos? Legal, nós temos excelentes parceiros, temos excelentes atendentes, nossos clientes gostam de falar com o nosso atendente. A satisfação do nosso atendimento é superior a 90%, então eles estão legais. Mas a gente percebeu que, hoje em dia, o cliente também gosta de se resolver sozinho. Então, estamos, em breve, lançando o que a gente chama do autoatendimento inteligente. Uma cabeça pega as principais informações do cliente para ele conseguir se resolver. Ainda tratando da parte de melhorar a qualidade do atendimento, nós estamos integrando os nossos sistemas de atendimento. Então, estamos trabalhando com uma nova ferramenta da Microsoft, o Unified Service Desk, onde ela está integrando o CRM com os nossos sistemas, ou seja, uma tela única para o nosso atendente, ele não vai ficar passeando entre sistemas, como eu já vi em outros call centers, ele vai ter todas as informações na frente dele, para poder atender melhor, poder fazer com que o cliente possa ser mais rapidamente e melhor atendido. Porque, por mais que eles atendam bem, ninguém gosta de ficar pendurado no telefone, né? E, finalmente, né, o uso das redes sociais. Porque, hoje, o nosso cliente, não só o nosso, acho que o cliente de todos vocês aqui, né, ou vocês mesmos, muitas vezes estão no Facebook e já reclamam no Facebook, ou então já dão sugestões no Facebook ou outras redes sociais. Então, a nossa gente vai estar fazendo a interação direta do nosso atendimento com as redes sociais, entendendo onde está a temperatura dessas redes, onde estão nossos principais problemas, onde estão nossas principais vantagens, e melhorando tudo isso cada vez mais e mais, para que a gente consiga, com isso, antes do cliente nos contatar, ser proativo. Ou seja, você não sabe que precisa da gente, mas a gente sabe que você precisa. E vamos resolver qualquer problema muito antes de que ele esteja aqui conosco. Tá? Pessoal, a princípio era o que eu tinha para estar colocando aqui do caso da Dots. Tá? Então, como nós analisamos os dados, os zilhões, os petabytes de dados aí que vão estar vindo, né? Trazemos lucratividade para o nosso parceiro e conseguimos aí a satisfação do nosso cliente. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, André.
Obrigado, Fábio, pela excelente apresentação. Agora nós vamos conhecer, então, o caso da Lynx, um caso também bastante interessante de uso de nuvem inteligente. Convidar o Márcio Nunes, diretor de Omnichannel da Lynx, e o Sérgio Bellarmino, diretor de pesquisa e desenvolvimento. Por favor, pessoal.
Boa tarde, pessoal. Nós vamos falar sobre... Só pegar o controle aqui. André.
Obrigado.
Vamos apresentar a Lynx. Lynx está no mercado há 30 anos. Esse ano a gente está fazendo 30 anos. E nós começamos com um software para o varejo. Né? E nesses 30 anos, nós temos orgulho de ter muitas das principais marcas de varejo, das principais redes de varejo no Brasil, trabalhando com os nossos sistemas. A gente está presente em diversas áreas porque a gente tem sempre o conceito de inovar. A gente tem sempre pensado como é que a gente vai ajudar o varejo a funcionar melhor. Durante muito tempo, nossas soluções eram focadas na vertical de shopping centers. Então, lojas tradicionais num shopping como moda, como presentes, como cosméticos. Mas de 5 anos para cá, nós começamos a atuar em outras verticais também. Hoje nós temos soluções que vão de concessionárias de veículos até o varejo de serviços. Nós temos farmácias, nós temos postos de combustíveis, nós temos lojas de alimentação, uma quantidade muito grande, mas sempre focado no varejo. E a gente sabe que um dos principais desafios do varejo é conseguir manter o cliente satisfeito, vender mais, reduzir custo. E uma das coisas muito importantes para que isso aconteça é a gente pensar como é que a gente trata o conceito de ruptura. Como é que a gente consegue evitar que um cliente que entrou numa loja física saia de lá de mãos vazias? Como é que a gente faz para conseguir, de fato, atender o cliente, deixá-lo satisfeito, aumentar as vendas, consequentemente, aumentar a rentabilidade? A gente sabe que, hoje em dia, a forma que nós consumimos já é muito diferente, né? Se pensarmos no pessoal mais jovem, é mais diferente ainda. Não existe mais o conceito de online e offline. Existe o conceito de one-line. Eu tenho que ter uma linha de comunicação com o meu cliente para que ele perceba o valor da minha marca, o valor dos meus produtos, dos meus serviços, independente da forma que ele esteja comprando. Pensando nisso, a gente tem um conjunto de soluções usando o conceito de nuvem, né? Nós temos o OmniHub, que permite eu conectar um montão de soluções nossas, desde o e-commerce até a solução do PDV, passando pela solução de gift card, programa de fidelidade, sugestões e recomendações, mobilidade nos diversos níveis, né? Mobilidade para o consumidor final, mobilidade para o vendedor, mobilidade para a gestão. E tudo isso vai ajudar a gente a fazer com que eu tenha um conceito que vá permitir o consumidor ficar bem atendido, mesmo quando ele entra num determinado canal e não consegue localizar o produto que ele quer.
Márcio, deixa eu fazer uma pergunta para o pessoal. Alguém aqui já teve uma experiência de entrar numa loja e não encontrar um produto pelo tamanho, pela cor, pelo modelo? Alguém já teve alguma experiência dessa? Então, pensamos numa coisa certa, pessoal. É isso que a gente vai propor aqui para vocês, tá?
Se a gente for analisar como o varejo trata isso, a gente tem dados aqui que mostram que existe uma variação aí entre 8% a 20%, e isso vai depender muito do segmento que a gente está atuando também, mas é inevitável que isso que o Sérgio acabou de comentar aconteça. Você entra numa loja, você busca um determinado produto, e na cor que você quer, no tamanho que você quer, na condição que você quer, aquele produto não está disponível. E aí o que acontece, em 72% dos casos, é que o consumidor vai embora, sem levar nada. Ele vai embora sem levar nada, mas ele não fica esperando, na maioria das vezes, aquele produto estar disponível para ele voltar na loja e aí sim comprar o que ele quer. Na maioria das vezes, o que acontece, ele sai daquela loja, entra na loja ao lado e acaba gastando dinheiro com alguma outra coisa. Muitas vezes com um item até completamente diferente do que ele buscava originalmente. Isso significa que nós perdemos a oportunidade de fazer uma venda, mas mais do que isso, nós perdemos a oportunidade de satisfazer um cliente, de aumentar o vínculo dele com a nossa marca. Perdemos a oportunidade de fazer com que aquela compra que ele fez incitasse uma nova compra. O que a gente está falando, quando a gente usa o conceito de ruptura, é de conseguir atender um cliente quando ele entra numa loja, e conseguir vender o produto para ele, mesmo que o produto não esteja disponível naquela loja onde ele está. Vamos usar como exemplo a pasta de roupas. Digamos que você entre numa loja e você queira comprar uma camisa na cor azul, no tamanho 2. A camisa não tem no tamanho 2, na cor azul. Mas ela existe no tamanho 2, na cor verde. Logo, eu posso experimentar a camisa e ver se o tamanho 2 é exatamente o que eu quero. Mas a cor verde não me interessa. Eu quero azul. Se eu consigo rapidamente, se o vendedor da loja fala, olha, já que você tem certeza que o tamanho 2 é o que você quer, eu vou entregar para você a cor azul na sua casa. Você pode continuar comprando as outras coisas, a calça, o sapato, a meia. E a camisa azul que você quer, você vai receber depois. Esse é o conceito. E quando a gente pensa nisso, a primeira coisa que vem à cabeça é que eu vou conseguir simplesmente resolver o problema da ruptura, deixar o cliente satisfeito, entregar depois a partir do meu centro de distribuição. Mas o conceito que tem por trás disso é muito mais amplo. O que eu consigo fazer quando eu viabilizo essa solução para o varejista é dizer para ele o seguinte: você talvez não precise de um estoque tão grande no shopping, porque o espaço no shopping é muito caro. Talvez eu possa ter uma quantidade menor de produtos, porque eu garanto que a ruptura não vai acontecer. Eu garanto que o cliente vai receber o produto em casa depois. Eu vou citar um exemplo. Tem um cliente nosso que tem mais de 400 franquias e eles trabalham com lojas muito pequenas, lojas em média de 30 metros quadrados. E eles têm mais de 2.000 SKUs, 2.000 produtos diferentes. Como é que você faz numa loja tão pequenininha para ter variedade, ter uma quantidade em estoque maior do que uma unidade para cada um desses 2.000 itens? Impossível. Você não consegue. Ele vende cuecas, meias, coisas do gênero. Se a gente pensar, muitos homens aqui, como nós homens compramos, né? Nós entramos na loja, fala assim, aquela cueca que eu uso já há 10 anos, o mesmo modelo, tem na cor preta? Então eu quero meia dúzia dela. E aí, inevitavelmente, o que o varejista diz para a gente? Meia dúzia eu não tenho, eu tenho uma. Serve azul? Serve branca? Serve de outra cor? Eu não quero, eu quero a preta, eu uso sempre a preta. Imagina então que ele pudesse ter uma para me entregar e falar assim, olha, eu vou te entregar uma agora, mas as outras 5 você vai receber em casa depois. Mesmo que ele tivesse, se ele pudesse entregar uma unidade para aquele consumidor e entregar as outras depois para um outro consumidor e permitir que todo mundo comprasse a quantidade que desejasse, recebendo em casa as outras, o que a gente estaria fazendo com isso? Reduzindo a necessidade de espaço de estoque na loja física. Isso é uma coisa que pouco se fala, mas isso tem um valor enorme. Porque mesmo que eu não reduza o espaço, o que eu posso fazer é ampliar a minha área de salão, ampliar a área que eu tenho disponível para que o consumidor interaja comigo dentro da loja e deixar a área de armazenamento de mercadorias reduzida. Uma outra coisa que a gente consegue com isso é um conhecimento maior do cliente. Como é que eu conheço o cliente melhor dessa forma? Se ele compra comigo, ele não precisa se identificar dentro da loja física. Ele foi lá, comprou a cueca, pagou, não pediu nota fiscal paulista, não se identificou e foi embora. Quando ele leva uma e as outras 5 ele vai receber em casa, eu preciso completar o cadastro dele, não preciso? Eu preciso saber o CPF dele, o nome completo e o endereço, pelo menos.
E o e-mail?
Normalmente, o e-mail também. Então, com isso, o que eu estou fazendo é aumentando a base de conhecimento que eu tenho das pessoas que compram comigo. Claro que isso leva a uma satisfação maior. Então, quando a gente fala do conceito de showroomer, o que a gente está querendo, no final das contas, é ampliar o mix de ofertas. Porque se minha loja é pequena, independente do tamanho, se eu posso ofertar mais cores, vamos pensar que eu tenho aqui camisa polo. Eu tenho 16 cores de camisa polo. Vamos pensar numa grade básica, 3 tamanhos, PMG. Eu teria que ter 48 camisas somente para ter uma de cada cor. Se eu consigo mostrar a cor da camisa para o consumidor e eu posso dizer que ele recebe em casa depois, eu consigo reduzir minha grade. As cores que eu vendo mais, é claro que eu vou ter mais em estoque, mas as cores que eu vendo menos, eu não preciso deixar de vender. Eu posso vender numa quantidade menor, mas eu continuo vendendo. Satisfação do cliente, aumento do ticket médio. Quantas vezes a gente não deixa de vender porque o produto não está disponível do jeito que o consumidor gostaria? Então, eu vou fazer a venda para ele do produto que ele está levando na hora, mas eu estou aumentando o ticket na medida que ele não precisa chegar em casa para procurar no e-commerce aquele produto. Eu estou aumentando o ticket ali na hora. Porque se ele sair da loja sem comprar, como a gente falou há pouco, a chance dele comprar alguma outra coisa em outro lugar é muito grande. Eu reduzo com isso as despesas eu posso ter um custo de aluguel menor. E tem uma questão muito importante. Quando a gente faz uma venda dentro de uma loja de shopping center, principalmente, o modelo tradicional de aluguel de shopping é um valor determinado de aluguel propriamente e uma participação nas vendas que eu faço dentro da loja. Se eu vender pelo site, pelo meu site, digamos que eu tenho uma loja, que eu vendo lá minhas cuecas e meias numa loja do shopping, e eu tento fazer a operação de showroomer usando o meu próprio site. Eu tenho alguns inconvenientes com isso. O primeiro inconveniente que eu tenho é que o cliente vai ter que fazer duas compras. Uma, onde ele vai entregar o cartão para fazer o pagamento daquilo que ele está levando na hora. E depois ele vai ter que digitar os dados do cartão no computador da loja para receber alguma coisa que ele queira do e-commerce. O que já fica esquisito, né? Muitos consumidores ficam com medo de digitar suas informações num computador que não é o dele. Mas um outro problema muito grave, e que muita gente não conhece, é que você está passando por cima das regras do shopping center. O shopping center diz que para você vender dentro da loja, dentro daquele espaço, o shopping precisa conseguir auditar as vendas. Se você fez a venda pelo site, o shopping não consegue auditar aquilo. Isso significa que você está violando uma regra de contrato. Só para vocês entenderem o impacto que isso tem, as lojas americanas tiveram um problema muito sério num shopping no Rio de Janeiro, no Barra Shopping, por estar fazendo isso. Tinha um quiosquezinho da americanas.com, que inclusive é um outro CNPJ, bem mais complexo a história. E durante muito tempo ela ficou vendendo desse jeito. E a Multiplan falando, olha, você está descumprindo o contrato, você está descumprindo o contrato. É claro que isso foi parar na justiça e as lojas americanas acabou de perder em segunda instância e está tendo que ou pagar uma multa grande ou sair do shopping. É claro que eles vão resolver isso de alguma forma, mas o prejuízo é muito alto. Isso significa que os shopping centers agora estão mais fortes ainda com esse conceito de não deixar a loja vender com o e-commerce dentro da loja. O que nós estamos oferecendo, então, para o varejo é a possibilidade de aumentar o mix de ofertas, deixar o cliente satisfeito, cumprir as exigências do shopping center e tornar o varejo mais rentável. Para isso tudo acontecer, existe uma combinação de fatores muito grande. Tem muita tecnologia envolvida nisso. Eu não vou me atrever a explicar isso aqui, vou deixar o Sérgio explicar para a gente como é que funciona, como é que a gente juntou todas as peças desse quebra-cabeça para viabilizar essa oferta para o varejo.
Primeira coisa importante, pessoal, o varejista, todo centavo que ele investe em tecnologia é despesa. Ele não pensa como investimento, todo centavo. Então, o que nós tínhamos que fazer? Primeiro, olhar para um varejista que olha dessa maneira. Segundo, pensar nesse negócio de ruptura, né? Uma das plataformas que eu tenho também sobre minha gestão é o e-commerce. Tá? E aí, o que acontece? Assim, poxa, eu ouço muito falar assim, poxa, vou fazer pick-up store, né? Compro no site e vou entregar na loja. Isso pode ser feito? É claro que pode ser feito. E o que nós, na Lynx, a gente não deixa em momento algum de observar? A gente não deixa de observar as questões legais de uma operação dessa. Colocar um produto dentro de uma loja com uma nota fiscal de outro estabelecimento não pode ficar solto. Ela tem que ter uma área especial. Tá? Conhecendo o varejista como ele é, não sei se vocês já viram algumas lojas no Natal, assim, aquela loucura, o pessoal abre a caixa e começa a soltar produto. Imagina que o André comprou um produto pela internet para retirar comigo e o Márcio é meu cliente VIP. Ele chega aqui disputando o mesmo produto. Você não tem dúvida que eu vou atender o Márcio que eu conheço e não vou atender o André, eu não conheço ele. Esse é o comportamento do varejista. Então, no momento que eu compraria num site para retirar, eu teria que proteger essa mercadoria também, tá? Então, aquele negócio da satisfação, existe um risco de acontecer, tá? Eu perguntei se alguém já teve esse problema de experiência, de chegar numa loja e não ter o tamanho, não ter a cor. Acho que seria extremamente gentil perguntar, posso te entregar em casa? Sim, se vai ser cobrado frete ou não, depende da operação, depende da gestão. Mas o que nós tivemos que fazer para operar, né? Primeiro, eu tinha que pensar como é que isso ia ser feito. Eu tinha que atender as questões do shopping. A gente tinha que passar isso por dentro do PDV. Porque pensando na experiência do cliente, eu quero chegar na loja, eu quero pagar do jeito que a loja recebe. Dois cartões, um pedaço de dinheiro, um pedaço em cheque, um pedaço em cartão, um pedaço em dotes. Não importa, eu estou comprando no comportamento da loja. O meu entendimento é da loja. A outra coisa é, eu enquanto consumidor, não sei se aquilo é uma franquia, loja própria. Para mim, pouco importa. Eu estou comprando ali naquela marca, é essa experiência que eu estou buscando. Então, a primeira coisa que nós fizemos foi olhar para a loja. Tem laser aqui?
Verde, verde. Isso aqui.
Não.
Laser?
Não, laser. Como é que volta? A primeira coisa que a gente teve que fazer foi olhar para dentro da loja e ver o que a gente poderia ofertar com um investimento mínimo para o varejista, porque ele não ia topar fazer um investimento muito grande. E a outra coisa foi levantar a ruptura dele. Um outro fato importante, existia um vendedor lá dentro. Toda vez que você fala de uma plataforma, seja ela online, ele olha aquilo como um concorrente dele. É um cara que trabalha 24/7 e atende o Brasil inteiro. Eu já presenciei clientes, não identificando como links, onde os vendedores estavam comentando, pô, fecharam o e-commerce, você viu? Pô, e aí nós vamos fazer? Vamos boicotar. E eu cheguei perto do pessoal, poxa, eu vou comprar, eu vi uma coisa que não tinha, pô, eu vi que vocês têm no site, falou, não compra do site não, eles entregam segunda mercadoria, lá é segunda qualidade. Tá? Então era o vendedor, da maneira dele, tentando combater isso. Então, não só olhando para a loja, mas nós também tínhamos que olhar todo esse ecossistema. E o que nós fizemos a identificação do vendedor no PDV. Esse é o ponto que ele identifica. Então, no processo, nós conseguimos que, a partir dessa adoção, a loja é identificada, o vendedor é identificado como comissão, e quem vai fazer a operação logística é um outro CNPJ. Tá? O que nós observamos também? Nós já tínhamos a plataforma de e-commerce, só que alguns clientes não estavam preparados para o mundo online. Assim, a gente tem muito varejista que é PhD em fazer loja física, mas para o mundo online ele tem alguma dificuldade. Então, nós começamos a oferecer para ele a estrutura do processo e não um site, e não uma página. Dessa maneira, nós conseguimos colocar dentro da loja não só o atendimento, como a resolução da ruptura. Um outro ponto importante, e aí pessoal, a gente visita muito loja, eu vou muito em loja para ver essa experiência, o Márcio também. Se a gente colocasse todo esse atendimento no PDV, a gente ia criar uma fila. E em momentos de pico, isso ia complicar. Aí nós desenvolvemos dois aplicativos de mobilidade, baseados em serviços, que a gente colocou no servidor da loja, onde permite que esse atendimento seja feito de maneira antecipada. Então eu antecipo, já na abordagem, abordo o cliente, pergunto se ele tem a peça, se ele não quiser, posso perguntar se ele vai entregar em casa. Faço esse atendimento e eu posso tanto concluir o pagamento numa mobilidade ou direcionar isso para o PDV, caso ele queira pagar em dinheiro ou em algum outro método. A partir daí, nós tínhamos toda uma estrutura, e aqui o Azure nos ajudou muito. Primeiro, pela facilidade da gente conseguir escalar e montar esses ambientes. Assim, vamos pensar que para cada varejista, eu teria que ter quase um pulmão. Então, assim, nós olhamos as marcas, mas vamos imaginar, como eu estou falando de marca própria, isso é fácil. Quando eu estou falando de franquia, o exemplo que o Márcio falou, se alguém foi numa loja, não encontrou a marca, e eu quero muito produto, eu vou na mesma loja da outra marca, mas pode ser uma franquia, então aquela loja perdeu a venda. Tá? Então, o que nós pensamos primeiro? Primeira coisa foi estruturar toda essa capacidade de processamento para atender as lojas. Né? E eu tinha aqui um cara que sabia processar milhares de solicitações simultâneas de maneira concorrente. Nós temos um orquestrador para que a gente consiga fazer a oferta da estrutura de Omnichannel, onde ele recebe toda a solicitação da loja ou dos equipamentos móveis que estão dentro da loja, consulta a grade de estoque e aí sim eu faço a conclusão, faz a reserva de estoque, etc. Uma vez que eu recebo, e aí nós colocamos e deixamos essa estrutura. A parte de worker, que a gente pôs no Azure, era justamente para fazer esses processamentos. Ele recebeu, mas pô, ele quer receber um e-mail, ele quer saber como é que está o pedido dele. Olha, você comprou, será que vai ter uma página, pelo menos para eu acompanhar ou não? Se o cliente tem um e-commerce, ele já pode entrar direto e consultar. E se ele não tivesse? A outra coisa era a estruturação de banco de dados, tanto para fornecer o estoque. Imagino que o que o Márcio estava falando, a gente estava disponibilizando o estoque inteiro, da rede inteira para todas as lojas. Em junho eu tive num evento em Chicago, foi o IRCE, é um evento de e-commerce, eu estava conversando com um senhor que ele tem uma loja de games lá, e isso calhou muito bem, né? Porque a gente estava atrás da ruptura, resolver a ruptura, e ele estava me contando, falou, Sérgio, eu tinha 8% de ruptura, meu problema, eu resolvi o meu problema com uma solução muito parecida com o que você está falando, alguns meses depois eu percebi que eu ampliei meu faturamento em 20%. E eu não fiz nada. Quando ele foi olhar, o que aconteceu? Ele parou de atender a grade de profundidade e começou a atender grade de diversidade. Todas as lojas passaram a ofertar o mix inteiro. Tá? Então só tinha a profundidade do que tinha alto giro e ele tinha diversidade do restante. Aqui é exatamente a mesma coisa. Então o exemplo que o Márcio falou, se fisicamente eu só consigo ter 50 produtos na minha loja, virtualmente, eu preciso ter a referência, eu preciso ter uma única peça para poder fazer essa vistoria, esse showroom. Tá? Uma vez que a gente recebe, claro que nós deixamos aqui a parte de web, se o cliente quiser colocar o e-commerce no ar, ou se ele quiser ter uma página para poder mostrar como é que está o status do pedido, ele pode mostrar para o cliente. Aí a gente vem para o mundo físico de novo, né? Assim, saímos da loja, a gente está no Azure, e o Azure nos ajuda nessa velocidade. E tem um caso bem bacana que eu vou contar daqui a pouquinho para vocês. Só que a gente desce, e aqui eu tenho que fazer uma emissão de nota fiscal agora. E aí nós temos algumas tratativas. De novo, a gente não perde esse laço. Daqui a gente conseguiu garantir. Como foi a loja que recebeu, nós temos uma instituição que recebeu o dinheiro e a outra que vai fazer um faturamento. Tá? A loja, se eu paguei em cartão, a administradora vai entregar para o fisco que eu fiz uma movimentação de R$1.000, só que só levei R$300 da loja. Cadê os outros R$700? Então, fazer toda essa amarração entre a loja e a retaguarda, de novo, a gente usou o Azure para que ele nos suportasse nessa arquitetura. Tá? Então, quando chega na retaguarda, quem paga isso é a loja, foi ela que recebeu o dinheiro. O consumidor só vai receber o produto. Tá? Para ele, a experiência aconteceu na loja, ele foi atendido e eu vou estar recebendo esse processo. E quando chega aqui na retaguarda, nós tratamos fiscal, financeiro e contábil, né? E o estoque, cada um está tratando a sua situação de estoque. O que foi uma outra coisa importante também que a gente foi se deparando? Né? Nós estamos no Brasil e eu tenho a bitributação. Como é que eu ia resolver a questão da bitributação? De novo, a gente olhou para a arquitetura que o Azure podia nos fornecer. E aí a gente começou a tratar isso com um pulmão. Então, vamos imaginar que as lojas que estão no Nordeste não precisam comprar de um pulmão que está aqui em São Paulo. Eu posso ter um pulmão regionalizado. Então, a gente ganhou essa capacidade de multiplicar esses pulmões. Assim, as lojas são melhor atendidas em cada uma das suas regiões. Tá? Aqui, pessoal, o que é bem importante entender, né? Uma outra coisa, quando a gente fala de franquia, uma dessas lojas aqui pode ser loja própria, mas como é que a gente faz isso com franquia? De novo, a gente pode disponibilizar isso. É claro que a gente também olhou todo o lastro fiscal para fazer esse tipo de operação. E aí o sistema garante. O que é que faz esse elo entre a loja física, que tem uma relação distante, ou ele pode ser até um multimarca, mas que ele consegue fazer uma compra, entregar para o consumidor, e esse CD ou a operação de e-commerce é que faz essa transação. Tá? A gente consegue fazer uma identificação de toda a venda que aconteceu no cupom, seja ela no cupom fiscal, eletrônico, seja ela numa situação de PAF, onde eu tenho algumas tratativas para fazer dentro da loja. Tá? A estrutura que a gente trouxe aqui, sem dúvida, traz um ganho muito grande para o varejista. O primeiro ganho, além da ruptura, né, o ganho seguinte, é os custos de estoque. Não é só o espaço do estoque, é o remanejamento do estoque. Quanto custa reabastecer todas essas lojas? Quanto custa minimizar esse problema de eu mandar a mercadoria e ela chegar lá e não é aquela mercadoria? Eu devolvo mercadoria. Então, todo esse trâmite é extremamente custoso para o varejista. Tá? A gente vem olhando também algumas coisas, porque, como o Márcio falou, né, todo o contexto que foi dito hoje, assim, o consumidor ele muda, o usuário muda, todo mundo está evoluindo. E a gente começa a olhar para alguns tipos de comunicação. A gente tem geração Y, geração W, uma série de coisas. A gente queria mostrar um vídeo para vocês que exemplifica o que a gente está comentando sobre as questões de escalabilidade, desse uso. E pensando o seguinte, naquele momento de atendimento, para o consumidor tem que ser uma coisa extremamente tranquila. Ele não pode achar que teve um problema, eu não posso entender que eu estou consultando estoque, eu não quero saber de onde é esse estoque. Eu, como consumidor, queria entrar na padaria de uma loja e comprar um tênis, por que não? Né? O que essa estrutura nos traz? Tá, pessoal? Uma coisa que eu brinco bastante, que é o marketplace físico. Tá? A gente tem muito cliente, né? Exemplo com moda feminina é simples. Vamos imaginar que uma loja que venda roupa feminina fez um acordo com uma empresa que vende bijuteria. Então, eu só preciso ter o mostruário, não preciso ter o produto lá, porque vender esse tipo de produto é complicado, tem uma série de características. Então, no momento que o PDV está recebendo aquela venda, ele sabe onde é o endereço, onde é o pulmão daquele produto. Então, ele coloca um pedido lá naquele pulmão. Tá? Com o Azure, a gente fica bastante tranquilo, né? Uma decisão que eu tomei alguns tempos atrás e se mostrou extremamente assertiva, porque não só a escalabilidade, essa estabilidade, ele me dava a facilidade de ampliar. Então, para o nosso varejista, para o nosso mercado, é assim, se aparecer alguém na televisão usando alguma coisa, aquilo muda toda a estratégia de venda. Tá? A gente se veste por comportamento, ou porque alguém falou, ou porque a gente viu em algum lugar. Tá? Então, eu queria pedir para passar para vocês
Tá no slide, não está nada.
Um vídeo, tá? que mostra um pouquinho desse tipo de experiência na loja.
As soluções de mobilidade da Lynx estão cada vez mais modernas e mais integradas. Nós queremos oferecer ferramentas capazes de revolucionar o mercado de varejo. O FastPass agiliza bastante o atendimento e oferece uma experiência única dentro da loja. Além da consulta de estoque, é possível cadastrar clientes, enviar uma pré-venda para o PDV e verificar as estatísticas do vendedor. E agora, com o Mobi Checkout, é possível concluir a venda diretamente pelo dispositivo móvel. Não precisa mais passar pelo caixa.
Utilizando um PinPad Bluetooth integrado com os meios de pagamento, conseguimos realizar uma venda 100% mobile e, consequentemente, 100% ágil. A NFCE é gerada e apresentada diretamente no dispositivo para o cliente.
Outra solução Lynx utilizada nesta operação é o Showroomer, que permite a venda de produtos do e-commerce dentro da loja física. Com isso, mesmo que um produto não tenha estoque na loja, a venda pode ser concluída e o cliente recebe seu produto em casa. E o mais legal, sem precisar ir até o caixa. Estamos buscando inovação e melhorias para os nossos produtos. Nosso objetivo é entregar soluções cada vez mais práticas e de muita qualidade. E é isso que estamos fazendo.
Bom, pessoal, esse é o case. Se vocês quiserem conhecer um pouco mais, falem com a gente depois. Muito obrigado.
Quero agradecer mais uma vez o Márcio Bellarmino da Lynx. Muito interessante o caso. Nós ficamos muito orgulhosos de ver tanta tecnologia, atendimento ao cliente rodando na Microsoft, no Microsoft Azure, na nuvem. Com isso, nós encerramos nosso evento. Quero agradecer muito a presença de todos. Desejar uma ótima tarde a todos. Muito obrigado.